Eu sou o professor Adriano Henrique Cândido e este é o programa Visualidades. A arte está profundamente ligada à vida e ao mundo, desde os aspectos mais comuns do cotidiano, como embelezar a sala de jantar ou se distrair com um filme no fim de semana, até os aspectos mais filosóficos e abstratos. A arte se faz presente no mundo e na vida de todos os seres humanos do planeta, em todas as épocas. Um dos maiores poderes da arte está justamente na política, entendendo política tanto no sentido estrito de ideologias e governos, quanto no sentido amplo das relações humanas na sociedade. A arte pode derrubar ou levantar nações, promover ou ridicularizar ideias, eleger ou expulsar políticos. Aproveitando as eleições municipais do último domingo, vamos ao episódio 7, Arte e Política. No começo do século passado, surgiram na Rússia artistas que defendiam em suas obras a necessidade de uma nova realidade, da quebra dos padrões de pensamento que aprisionavam o povo russo. Esses artistas, conhecidos no conjunto como vanguarda russa, estavam espalhando pelo país as novas ideias de liberdade e dinamismo que vinham das vanguardas europeias no geral. Oficialmente apoiados por Lenin, os vanguardistas russos participaram ativamente da Revolução Russa de 1917 e dos primeiros momentos da criação da União Soviética. Com a morte de Lenin e a ascensão de Stalin, o novo ditador começou a ver a necessidade de uma arte que tivesse compromisso total com os ideais da revolução. Os vanguardistas russos, por causa da defesa da liberdade, entre outras coisas, começaram a ser vistos como ameaça ao governo soviético. Stalin expulsou os vanguardistas do país e estabeleceu uma arte oficial, o realismo socialista, que retratava a revolução como linda e maravilhosa e enaltecia o Estado e o povo. No caso do realismo socialista, a palavra realismo significava se ater à vida real, aos personagens da vida real. Não tinha relação com a realidade mesmo, como os outros realismos, já que a realidade soviética era bem diferente das cenas maravilhosas dos quadros. Hitler, logo ao assumir o poder na Alemanha, se voltou contra todo o tipo de arte que se colocava contra os ideais de beleza defendidos pelo nazismo. Rotulou como arte degenerada todo o modernismo e expulsou do país dadaístas, cubistas, expressionistas e os seguidores da escola Bauhaus. Imediatamente criou e patrocinou uma arte que enaltecia os chamados valores arianos, tão queridos pelos nazistas. O modernismo carregava muitas ideias de liberdade e autonomia individuais, ideias abomináveis para o nazista. Os nazistas e os soviéticos tinham o mesmo problema com a arte moderna, a exaltação da liberdade que ela fazia, e ambos criaram suas próprias artes de propaganda ideológica. Os Estados Unidos, nas décadas de 1920 e 1930, com a ideia de fortalecer sua identidade e seu ideário, começaram a patrocinar artistas que trabalhassem de acordo com as ideias do governo. Criaram escolas de arte e incentivaram fortemente a indústria cinematográfica, cujos filmes retratavam o que ficou internacionalmente conhecido como American Way of Life. Em português, modo americano de viver. Lá pelos anos 1960, a mesma arte se revoltou contra o sistema estabelecido e levou à contracultura e a um número enorme de mudanças que moldaram o nosso mundo atual. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas, na década de 1930, promoveu abertamente manifestações artísticas que enalteciam o país e perseguiu todos os artistas que fizessem qualquer obra criticando o governo. Muito da produção artística dessa época acabou estruturando nossa visão de nós mesmos. Uma arte que retratava um povo muito feliz, num paraíso tropical, cheio de praias magníficas e mulheres gostosas, prontas para serem objetos de qualquer olhar. Fora que a exaltação nacional estava sempre presente. A Alemanha nazista e a União Soviética usaram a arte para trancafiar seus povos. Os Estados Unidos usaram a arte para se impor a outros povos. O Brasil de Vargas usou a arte para hipnotizar sua população e inventar uma identidade nacional estereotipada, rasa e friamente calculada. Na época da ditadura militar de 1964, os primeiros a serem atacados e perseguidos pelo governo foram justamente os artistas. Vou repetir, os primeiros perseguidos foram os artistas. Nos tempos mais atuais, vimos conservadores querendo apedrejar museus por exporem obras artísticas chamadas por eles de imorais. Esquerdistas conseguindo afrontar conservadores, colocando no palco uma versão transexual de Jesus, pessoas destruindo e vandalizando estátuas que representam um passado que as incomoda. Muita gente se voltando contra a arte, pelo fato de a arte não se submeter aos seus próprios ideais e visões de mundo. Pessoas rosnando diante de quadros, peças de teatro e estátuas. A arte sendo arte e fazendo parte do dia a dia do mundo. E falando, às vezes de maneira simbólica, às vezes escancarando aos gritos, a arte falando o que muitos não querem ouvir. Muitas vezes, a história da arte mostra que o excesso de ideologia ou a adesão do artista a determinada corrente política podem fazer muito mal ao estilo. Grandes artistas pecaram dessa forma, transformando seus trabalhos em meros panfletos ideológicos, conhecida como arte panfletária, uma arte mais fraca e, ainda assim, transformadora. Porém, mesmo que o artista não faça nenhum tipo de arte engajada ou excessivamente politizada, seu trabalho pode levantar questões, revelar problemas, atacar tabus, polemizar ideias, questionar crenças e criticar modos de vida. O artista, sendo um ser humano como outro qualquer, vive em sociedade. É influenciado por ela e dialoga com tudo que o cerca. A arte, mesmo o mais simples e comum entretenimento, sempre carrega ideias, defende padrões e promove visões de mundo. Quem vê a arte como algo inofensivo, tome cuidado. Não há nada mais perigoso do que um quadro, uma peça de teatro, uma letra de música, um videoclipe, um poema, uma fotografia ou um filme na televisão. E a história não me deixa mentir. Sempre que alguém assume o poder, os artistas costumam ser os primeiros a serem bajulados ou perseguidos. A arte é uma das melhores e mais eficientes formas de se propagar uma ideia, seja qual for a ideia, política ou não. Se alguma mudança se estabelece no mundo, ela sempre tem nas manifestações artísticas sua principal aliada e um dos seus mais poderosos veículos. Mesmo o artista mais apolítico do mundo pode mudar o mundo, porque os trabalhos artísticos influenciam o mundo em todos os seus aspectos, mesmo que o artista não queira. Antes de diminuir o potencial concreto de um determinado trabalho artístico, pare e se lembre de que você pode ter votado por causa de uma música ou de algum filme que mudou sua maneira de ver as coisas. Quem acredita que somente a política muda o mundo não entendeu que a arte é ainda mais poderosa. A arte pode derrubar muros ou, como fizeram nazistas e soviéticos, construí-los. Nada na arte é à toa. É isso aí. Quem estiver no Instagram é só me procurar. Meu perfil é @mrvisual. @mrvisual. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.